com produtos de higiene e limpeza. Na Zoate, você pode confiar. Rua Professor Joaquim Ladeira, 162, na Ponte São João, em Jundiaí. É a rua da Paróquia São João Batista. Zoate Cestas. Telefone 3395-4000.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Na hora de construir ou reformar, lembre-se da tradição de Nelson Porcari. Tudo para você construir ou reformar, do básico ao acabamento. Desde 1969, servindo Jundiaí e região, com qualidade, ótimo atendimento e preço justo. Aceita Pix ou cartão e em até 3 vezes sem juros. Pedidos pelo WhatsApp. Anote 99998-7337. Ou 4525-0051. Tem também entrega e ela é rápida. Nelson Porcari, Avenida Reinaldo Porcari 315, no Medeiros, em Jundiaí.
Você quer vender ouro ou prata com ótimos preços? Vá à Casa do Ouro em Jundiaí. Cobre qualquer oferta na compra de anéis, correntes, pulseiras, pingentes, brincos ou aquela joia amassada ou quebrada que você tem em casa. A avaliação é de graça e o pagamento à vista. Casa do Ouro de Jundiaí, Rua Barão de Jundiaí 616. WhatsApp 95815-4447. Casa do Ouro de Jundiaí.
Concreto JB, soluções para edificações de acordo com a necessidade e desejo dos clientes. Respeito, competência e integridade, desde 1965 em Jundiaí. Concreto JB, Travessa Egídio de Mateu, 125, no bairro da Colônia. Telefone 4584-3055. Na internet, concretosjb.com.br.
Hora H da Notícia.
Horas mais 31 minutos agora. Num oferecimento de Beta Bronze, vamos repetir as 4 notícias de falecimentos. Senhor Miguel Ferreira de Souza, ele tinha 83 anos, era casado e morava no Jardim Promeca. Seu velório às 8 horas, sepultamento às 11, no Nossa Senhora do Montenegro. Senhora Maria da Ascensão Viegas Vecchi, ela tinha 86 anos, era viúva e morava no núcleo residencial em Várzea Paulista. Seu velório às 7 horas no centro, sepultamento às 11 no Nossa Senhora do Desterro. Senhor José Aparecido Ferreira Pires, ele tinha 68 anos, era viúvo e morava no Jardim Bizarro. Seu velório às 11 horas no centro e às 2 da tarde sai para sepultamento no Nossa Senhora do Montenegro. E faleceu senhor José Antônio de Souza. Ele tinha 73 anos, era viúvo e morava no bairro Bom Jardim. Seu velório às 10 horas e sepultamento à 1 da tarde no Memorial Parque da Paz. Bom dia para Berenice, para o Valdir, lá do Jardim Primavera, para dona Neiva do Rio Acima, o Juca Leal, lá da cidade de Louveira. Bom dia para o seu Fausto e a dona Cida, da Rua do Retiro. O Jorge Rodrigues, lá de Vuturucaia, o competente farmacêutico lá da Farmavida. Bom dia para o José Carlos Medeiros, para a esposa Janete, lá do Parque da Represa. O Antônio Romeu Torrezinho, do Medeiros. A Cleusa Bernardes e o marido João, lá da Vila Hortolândia. Bom dia para o Pedrinho, da Topografia do DAI, o professor Chicão, o Chicão Santana, a dona Rafaela Garcia, o Claudinei. Bom dia para a Sueli Amade, lá do Jardim Pacaembu. Bom dia para a Doroti, para o Cláudio Dianin, do Centro, para o Marcílio Bueno Silveira, do Jardim do Lago, dona Aparecida de Melo Alves, da cidade de Indaiatuba. Bom dia, dona Mercedes Anésio, do Anhangabaú. Bom dia para Dirce Codarim, para o Gilberto Giamarco, lá da Ponte São João. Dona Aparecida Ononiel, dona Maria José, lá da padaria da Odil Campos Sais, no Vianello. Bom dia para Wanda Chiesi, da Vila Progresso. Que o nosso fim de semana seja abençoado. E Várzea Paulista vai ser palco no dia 1º de agosto próximo da 5ª Copa União de Karatê, um dos grandes eventos esportivos do calendário daquela cidade. A competição vai reunir mais de 800 atletas, 62 associações e representantes de 51 cidades. O evento vai começar às 8 horas no ginásio da Vila Popular e será aberto ao público com entrada de graça. Vai ser realizado pela Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado. O gestor de esporte, Júlio Pardal, destacou a importância da competição para o município. O gestor executivo de esporte, Antônio Silva, informa que com a participação de atletas de diversas regiões, a 5ª Copa União de Karatê reforça Várzea Paulista como sede de grandes competições e amplia o calendário esportivo daquele município. Acerte a hora com a Rádio Cidade em Jundiaí, 5 horas mais 35 minutos.
Você está acompanhando as últimas informações no Hora H da Notícia.
A GTS Distribuidora fica na Avenida Doutor Adilson Rodrigues, 2515, no Jardim Samambaia, em Jundiaí. É próximo ao trevo da Avenida Jundiaí. 48 anos de tradição, um atacado doceiro com ampla variedade em doces, com a melhor qualidade de toda a região. Bebidas, salgadinhos, balas, descartáveis e embalagens. Agora, nesta época de volta às aulas, muitas opções para os lanches e também para abastecer as cantinas. Em agosto, a GTS faz o mês do chocolate, com ótimas promoções e novidades excelentes também para comprar uma lembrança econômica e muito gostosa para o Dia dos Pais. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Instagram, @distribuidora GTS. O site gtsloja.com.br.
Chegou o Recarga Fácil. Agora em Jundiaí, você pode recarregar seu bilhete único estudante comum pela internet. Mais fácil, rápido e seguro. Acesse bucartãosim.com.br.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Não deixe de economizar. Vá à Farmavida. O desconto em medicamentos que você merece e as melhores ofertas. Confira. Farmavida em 5 endereços. Rua do Rosário, Rua Anchieta, Calçadão da Barão, em frente ao Hospital São Vicente. Farmavida, onde é mais barato mesmo.
Testou aparelho auditivo em outra clínica e achou caro? Na Star Sound, queremos que você ouça melhor, sem pesar no bolso. Sabemos que muitas campanhas por aí chamam 100 pessoas para testar aparelhos auditivos. Mas, e depois do teste? O preço costuma assustar, não é mesmo? Se você já testou em outro lugar e gostou do resultado, traga o seu orçamento para Star Sound Centro Auditivo. Nós garantimos condições especiais de preço, facilidade no pagamento e o mesmo padrão de qualidade que faz da Star Sound referência em Jundiaí desde 1994. Agende uma visita e descubra como ouvir bem pode ser muito mais acessível. Star Sound Centro Auditivo. Tradição, tecnologia e cuidado de verdade com a sua audição. Rua Mário Borim, 500, na Chácara Urbana, em Jundiaí. Telefone 4521-8555.
Concreto JB, soluções para edificações de acordo com a necessidade e desejo dos clientes. Respeito, competência e integridade, desde 1965 em Jundiaí. Concreto JB, Travessa Egídio de Mateu, 125, no bairro da Colônia. Telefone 4584-3055. Na internet, concretosjb.com.br.
Hora H da Notícia.
5 horas mais 38 minutos agora. E a cidade de Várzea Paulista viveu nesta semana uma noite que entrou para a história da política regional. Mais de 1000 pessoas participaram da edição do Direito em Movimento, transformando o encontro promovido pelos pré-candidatos João Paulo de Souza à Assembleia Legislativa e Luiz Fernando Machado à Câmara Federal. na maior mobilização já realizada por uma pré-campanha para deputado na história do município. O auditório completamente lotado reuniu centenas de moradores de Várzea e de vários municípios da região, além de diversas lideranças políticas, representantes da sociedade civil, empresários e apoiadores, evidenciando o fortalecimento do movimento que defende uma representação regional mais forte em Brasília e na Assembleia Legislativa. Anfitrião do encontro, o prefeito de Várzea, professor Rodolfo Braga, destacou que o momento simboliza a esperança de uma política construída com credibilidade, trabalho e compromisso com a população. Provam que ainda há esperança, porque a sociedade quer um mundo melhor. Hoje temos pessoas com credibilidade para representar a nossa região em Brasília e em São Paulo, afirmou o prefeito ao declarar apoio à dupla da região. Como vice-prefeito de Várzea, João Paulo destacou que a cidade deu uma demonstração de protagonismo regional ao reunir lideranças de diferentes municípios em torno de um projeto coletivo para toda a região metropolitana de Jundiaí. Em seguida, Luiz Fernando Machado ressaltou que a região precisa ocupar o espaço político compatível com a sua importância econômica e populacional. A VIGAN, que é a Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, intensificou as ações de monitoramento, investigação e orientação à população para prevenir acidentes envolvendo animais peçonhentos como escorpiões, aranhas e serpentes. O trabalho inclui vistorias ambientais, investigação de ocorrências e ações educativas voltadas à redução dos fatores que favorecem a presença desses animais. Manter terrenos limpos e com mato preparado, ou aparado, perdão, acondicionar corretamente o lixo domiciliar, eliminar locais que favoreçam a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões, vedar frestas e paredes, portas e ralos, quando possível, e utilizar equipamentos de proteção ao manusear materiais armazenados, são as orientações para que você evite a presença desses animais peçonhentos na sua casa. Prefeitura de Itupeva, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, entra na reta final das inscrições para o 17º Salão de Artes Plásticas daquela cidade, um dos mais tradicionais e importantes eventos culturais do município. Os artistas interessados têm até o dia 12 de agosto para garantir a participação na edição deste ano. Você pode fazer a sua inscrição presencialmente na Casa da Cultura. O Ministério da Saúde instituiu um comitê de negociação de preços para a compra de medicamentos a serem incorporados no SUS. A ideia é conseguir adquirir remédios em grande volume por um preço menor e aproveitar o espaço no orçamento para incorporar novos medicamentos no rol do SUS. O objetivo do Ministério com a medida é aumentar as chances de incorporar ao SUS os novos medicamentos de alto custo para tratar câncer ou doenças autoimunes, por exemplo. O Comitê de Negociação de Preços deverá ser acionado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, no CONITEC, que é o responsável por recomendar e dar a palavra final sobre a incorporação de novos medicamentos na rede pública. A Presidência da República publicou autorização para o uso das Forças Armadas durante as eleições deste ano. A medida prevê a atuação militar durante a votação, apuração e no apoio logístico durante o processo eleitoral. De acordo com o texto, o uso das Forças Armadas ocorrerá conforme solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, que vai definir as localidades e o período de atuação. A autorização tem como base dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar 97, do ano de 1999, que trata das normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas e do Código Eleitoral. Em eleições anteriores, a presença das Forças Armadas foi solicitada pelo TSE para reforçar a segurança e dar suporte logístico em regiões consideradas estratégicas ou de difícil acesso. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, determinou que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, retome a operação das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade por um período inicial de até 90 dias. Essas são as linhas operadas pela concessionária Trivia Trens, que sofreram falhas na manhã de ontem e causaram caos no transporte público da capital paulista. A medida foi tomada pela própria Artesp e pelo governo de São Paulo para garantir a qualidade do serviço e prevenir falhas como as que foram registradas nos primeiros dias de operação assistida sob responsabilidade da operadora. A Trivia assumiu o controle das linhas 11, 12 e 13, que foram privatizadas na última terça-feira e tem enfrentado problemas operacionais desde então. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital faça o credenciamento da Uber para prestar o serviço de moto por aplicativo. O caso foi julgado pela juíza Patrícia Persicano Pires, da 16ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Ela rejeitou os motivos apresentados pelo órgão municipal para impedir o funcionamento do serviço. Se houver descumprimento da decisão, a prefeitura está sujeita a uma multa diária de R$ 5.000. O município ainda pode recorrer. A utilização das motos para transporte de passageiro foi proibida na cidade de São Paulo em 2023. O impedimento veio por meio de um decreto assinado pelo prefeito Ricardo Nunes. Segundo ele, a modalidade apresenta riscos para passageiros devido aos altos índices de acidentes envolvendo motos na capital paulista. Desde então, a Uber trava uma disputa judicial sobre a utilização dos mototáxis. A empresa recorreu à Política Nacional de Mobilidade Urbana, que, no seu entendimento, autoriza a modalidade no país. A Justiça do Distrito Federal determinou que a influenciadora digital Virgínia Fonseca retire de suas redes sociais postagens de propaganda de apostas eletrônicas, as famigeradas bets, que não estão de acordo com as regras da legislação. A decisão foi proferida pelo desembargador Renato Rodovalho Escucel, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e atendeu ao pedido liminar feito pelo Ministério Público. O magistrado determinou que Virgínia está proibida de fazer postagens que sugiram lucros fixos, renda extra, fonte de renda, investimento ou forma alternativa de emprego. Segundo o desembargador, a legislação que autorizou o funcionamento das plataformas de bets impede a realização de publicidade com sugestões de ganho fácil com as apostas eletrônicas. Uma placa na rodovia Amaral Peixoto, próxima de um dos acessos para a Restinga de Maricá, na região metropolitana do Rio, anuncia o projeto turístico residencial Maraei. A palavra significa terra sem mal, na língua tupi-guarani, um lugar onde não há problemas e nem conflitos. A realidade na região, no entanto, é bem diferente. A disputa pelo território envolve distintos grupos e está perto de completar 20 anos, se for considerada apenas a fase mais recente. O marco inicial neste caso é a compra, em 2006, de um terreno pela empresa que responde atualmente pelo nome Maraei Rio de Janeiro, Sociedade Anônima. A propriedade de 844 hectares engloba a maior parte da área de proteção ambiental de Maricá, que tem 969 hectares. Em parte do terreno que a empresa comprou, entretanto, ainda vivem pescadores da comunidade Zacarias é indígenas guaranis da aldeia Mata Verde Bonita e da aldeia Morada dos Pássaros. Projeto imobiliário prevê gastos de 11 bilhões de reais para construir um complexo hoteleiro e residencial de alto luxo que deve gerar milhares de empregos permanentes. Termina hoje o prazo para que os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do ProUni para o segundo semestre deste ano entreguem a documentação que comprove as informações prestadas no ato da inscrição na instituição privada de ensino superior para a qual foram pré-selecionados. Os candidatos podem conferir diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte do ProUni e estão na lista da primeira chamada divulgada pelo Ministério da Educação no último dia 15. Acerte a hora com a Rádio Cidade em Jundiaí, na Hora H da Notícia, faltando 10 minutos para 6 horas.
Você está acompanhando na Rádio Cidade Jundiaí, Hora H da Notícia.
A Copa do Mundo já acabou e nós da Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia estamos preparando tudo para o Dia dos Pais. A loja está recheada de opções para você presentear o seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. E na qualidade de sempre, com as melhores e mais conceituadas marcas. E claro, se o seu pai é daqueles tecnológicos, você não pode ficar sem o Ray-Ban Meta, o melhor em conforto e tecnologia. Venha conferir também as opções de relógios com modelos e estilos variados. Não deixaríamos de falar sobre os presentes personalizados. Canecas para chope, que é o sucesso de venda entre os papais. Diversas opções lindas e com muito carinho. O endereço é Rua Itirapina, 1225. WhatsApp 996557907. E o da foto 964953441. Curta também nas redes sociais. Instagram, arroba Fotoótica Hortolândia. E no Face, Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Agora é pra valer. O que eu quero é aprender. Educar para crescer. A formação pra você vencer.
Colégio Divino Salvador, Rua General Carneiro, 105, Vila Arens. Fone 4588-1365.
Colégio Divino Salvador.
Rádio Cidade Jundiaí.
Não deixe de economizar. Vá à Farmavida. O desconto em medicamentos que você merece e as melhores ofertas. Farmavida em 5 endereços. Rua do Rosário, Rua Anchieta, Calçadão da Barão, em frente ao Hospital São Vicente. Farmavida, onde é mais barato mesmo.
Dia e noite, hoje em dia, Farmavida.
Estamos apresentando Hora H da Notícia. E agora, no Hora H da Notícia, as últimas informações da polícia.
Uma mulher de 45 anos e o seu filho de 12 anos ficaram feridos após caírem de uma laje de aproximadamente 4 metros de altura na rua Bertioga, no bairro América 1, em Várzea Paulista, na tarde de ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento de Urgência foram acionadas para o resgate das vítimas. A ocorrência mobilizou também equipes da Polícia e da Defesa Civil, que realizaram vistoria técnica no imóvel. As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas à UPA de Várzea Paulista. O garoto de 12 anos foi transportado pela equipe do SAL. A mãe foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações iniciais, felizmente mãe e filho passam bem. Informação do RS Notícias. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias de um disparo efetuado por um guarda municipal durante uma abordagem na madrugada de ontem no bairro Vale Azul, em Jundiaí. O motorista atingido alegou que acreditou que estava sendo vítima de um assalto e por isso acelerou o veículo. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da guarda fazia patrulhamento preventivo quando se aproximou de um carro parado. Os agentes afirmaram que deram ordem para que o condutor desembarcasse, mas ele teria acelerado o veículo em direção à equipe. Diante da situação, um dos guardas efetuou um disparo, atingindo a mão do motorista. O condutor apresentou uma versão diferente. Em depoimento, ele afirmou que não percebeu que se tratava de uma abordagem da guarda municipal e imaginou que outro veículo tentava ultrapassá-lo. Segundo ele, ao iniciar uma manobra para encostar, acabou sendo baleado. Uma adolescente que estava no automóvel confirmou que ambos pensaram que estavam diante de uma tentativa de assalto. Depois do disparo, os próprios guardas prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada ao Hospital São Vicente. A arma utilizada e o veículo foram apreendidos para a perícia. Ao analisar o caso, o delegado de plantão decidiu não ratificar a prisão em flagrante do agente. As versões apresentadas foram consideradas conflitantes e a dinâmica dos fatos vai ser esclarecida durante o inquérito policial. Duas ações da Força Tática da Polícia Militar resultaram na recuperação de um carro e de uma moto furtados, além da prisão de dois homens por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. Em Várzea Paulista, equipes do 49º Batalhão localizaram um carro furtado em Campinas, na garagem de uma casa, após receberem informações sobre a sua possível localização. A conferência do chassi confirmou que o automóvel era mesmo produto de furto. Durante a vistoria, os policiais constataram que o veículo utilizava placas adulteradas, enquanto as originais estavam no porta-malas. O homem, que se apresentou como proprietário, afirmou ter comprado o carro em Campinas, mas não apresentou documentos na negociação e nem soube informar quem seria o vendedor. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial de Várzea Paulista. E em Jundiaí, durante um patrulhamento na estrada do Morada das Vinhas, equipes do 11º Batalhão abordaram quatro pessoas ao redor de uma moto. A vistoria apontou adulteração no chassi e, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o veículo havia sido furtado em Campinas no ano passado. O proprietário informou que adquiriu a moto há cerca de 4 meses, através de uma negociação realizada pelo Face, utilizando outro veículo como parte de pagamento. Ele também foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo levado ao plantão policial de Jundiaí. Nos dois casos, os veículos foram apreendidos e permaneceram à disposição da justiça para os procedimentos legais. Muito obrigada pela sua importante companhia de todas as madrugadas. Muito obrigada pela sua importante audiência. Termina aqui a Hora H da Notícia, o rádio a serviço da comunidade. Edição e apresentação de Ana Tonelli. Na mesa de som, João Eugênio Neto. Diretor responsável, engenheiro Péricles Barranqueiros Júnior. Fundador da Rádio Cidade, o eterno e saudoso Dr. Péricles Barranqueiros. Vem aí, revista musical e primeira página com Afonso Pereira. E para você que gosta da música raiz, da moda de viola e dos sucessos sertanejos, não perca o Sertanejão da Cidade. É domingo às 5 da madrugada com José Roberto Pereira e a participação especial do poeta Bonfim. Bom dia a todos, um fim de semana abençoado e até segunda-feira, se Deus quiser.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
O rádio pra mim é bailão. É sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
De amor com as lágrimas rolando, eu daqui estou te escutando, entrecortado de dor. Violão, teu som me tortura, faz lembrar-me a criatura e arruinou o meu viver. Para as tuas portas, violão, dar alívio a este coração que está cansado de sofrer.
Alô, alô, senhoras e senhores, meus amigos da Rádio Cidade Jundiaí. Estamos no ar. A nossa revista musical da cidade, o programa das manhãs do Rádio de Jundiaí. Muito bom dia à nossa região metropolitana, forte e firme. Jariru, Campo Limpo Paulista, Várzea, Louveira e Tupéva, Cabreúva. E os nossos bairros encantados. Salve, salve. Maravilha. Hoje, meus amigos, uma manhã, uma garoa proporcionando aí atenção redobrada no trânsito. Senhores motoristas, senhores motoqueiros, senhores aí que vêm pela Avenida 9 de Julho de patinete, de outros tipos de triciclo e tantos veículos aí diferentes, muita atenção no trânsito, tá? Evitando acidentes. É triste um acidente nestas manhãs chuvosas. Pistas, ruas e avenidas escorregadias. Muita atenção. Legal? Vamos lá, meus amigos. Os atos de cada um é o ato de responsabilidade da vida. E a vida é a coisa mais importante. Sabemos todos nós que estamos vivendo e aguardando o dia da despedida. Mas essa despedida pode ser bem, bem longe, 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 longe. E Deus queira que seja assim mesmo, bem distante, que todos possam viver alegres, felizes, contentes, com qualidade de vida. São os desejos de todos nós. Oração matinal, primeiro ato do nosso programa. Oração enviada pelo nosso querido assessor eclesiástico das manhãs do rádio, doutor Fábio Pereira Lopes. Alô, 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 senhoras e senhores, todos juntos. Vamos lá. Senhor, agradeço por mais um dia que está a amanhecer. Hoje é sexta-feira, dia de renovar as forças e seguir com fé. Ilumina meus caminhos, abençoa meu trabalho e protege minha família. Que cada passo seja guiado por tua sabedoria e que nada me falte. Afastai de mim o desânimo, o medo e toda a energia negativa. Dá-me serenidade para enfrentar os desafios e alegria para celebrar as vitórias. Em nome de Jesus, abençoai também o público ouvinte da Rádio Cidade Jundiaí. Amém. Conosco nessa edição o querido João Eugênio Neto, sonoplasta de destaque do Rádio Brasileiro. Supervisão e coordenação, Manuel Messias Alves de Macedo. No jornalismo, Lainara Leandro. Diretor Superintendente Péricles Barranqueiro Júnior. Diretor Geral, fundador da Rádio Cidade Jundiaí, saudoso doutor Péricles Barranqueiros. Continua vivo em nossos corações para nossa alegria. E em nome de todos, Afonso Pereira tem o prazer de apresentar a nossa revista musical da cidade, destacando Nelson Gonçalves, o maior cantor do Brasil de todos os tempos.
Madame fulano de tal arranjou uma aliança e agora é Madame fulano de tal. Arranjou uma aliança e agora é Madame fulano de tal. Eu conheço seu passado de aventura e sou vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão. Conheceu vários amores por aí, coração tão leviano eu nunca vi. Desceu tanto pra subir e hoje afinal ela é Madame fulano de tal.
Arranjou uma aliança e agora é Madame fulano de tal. Arranjou uma aliança e agora é Madame fulano de tal.
Eu conheço seu passado de aventura e sou vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão. Conheceu vários amores por aí, coração tão leviano eu nunca vi. Desceu tanto pra subir e hoje afinal ela é Madame fulano de tal.
Desceu tanto pra subir e hoje afinal
ela é Madame fulano de tal.
Desceu tanto pra subir e hoje afinal
ela é Madame fulano de tal.
Rádio Cidade Jundiaí.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oralsim. Dr. Bruno, o que preocupa também é esse mau hálito repetitivo que você tem e acha sempre que é o que você comeu, que é um problema estomacal. Dr. Bruno, é isso?
É sempre um assunto delicado, a gente tratar do hálito, porque assim, muitas vezes as pessoas não percebem, né? E depende realmente de uma intimidade, uma pessoa próxima poder dizer, porque a gente se acostuma, a gente vai se habituando. Ou a pessoa percebe, como você disse, imagina que seja alguma coisa da alimentação, algo passageiro, né? Então é importante sempre um tratamento em conjunto, mas o primeiro, né, se você tem alguma desconfiança, é procurar realmente o seu dentista. E depois, sim, o dentista pode orientar, procurar um gastro, uma outra situação, se não for o caso que ele possa resolver. Mas a grande maioria das situações, o problema da halitose, ela está relacionada a cáries que o paciente tem, que são pequenos buraquinhos que tem, ele pode acumular resíduo, placa bacteriana, tártaro, problema gengival, inflamação, aquele dente. Então é muito comum, Heraldo, a gente receber na clínica, por exemplo, o paciente perdeu o dente anterior na parte de cima, né, os dentes da frente, e vem com essa preocupação. Mas quando a gente vai olhar, tem aqueles pedacinhos, né, como o paciente disse, caquinho de dente, né, aquele dente que foi quebrando, né? E fica só aquele pedacinho da raiz escura, fica um, dois dentinhos. Isso compromete muito, isso traz um mau hálito para o paciente, ele não percebe. Aquelas pessoas que percebem que seus dentes vão ficando molinhos, isso é muito comum, né? Aquelas pessoas que perderam alguns dentes, com o passar do tempo, percebem que outros vão ficando molinhos, usa aquela ponte móvel que vai forçando. Isso é muito comum. Essa inflamação gengival é a principal causa que a gente tem. Então é muito importante estar atento, procurar orientação, conversar com o seu profissional, que a gente consegue solucionar.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Revista Musical.
Vamos lá, minha gente. Muito bom dia. Felicidades a todos. Uma manhã feliz para todos aí, com muita atenção. Rede de esgoto recebeu cerca de 100 toneladas de óleo irregularmente este ano. É evitar jogar esse óleo já usado no esgoto, tá bom? Vamos contribuir com a nossa cidade. São Camilo recebe reforço na sinalização viária. Grande, alô Zé Dias, bom dia. Ô São Camilo, sempre recebendo obras. Polícia Militar prende homem por furto de metais no Vencedor de Várzea Paulista. Não só aqui em Jundiaí, como em Várzea Paulista, a coisa é uma só. Mas o culpado disso é o vencedor que abandonou o prédio e deixa ali fácil das coisas, né? Os bancos também, Banco do Brasil, o Banespa já tomou providência. Não vai acontecer nada demais. Mas o Banco do Brasil, o prédio ali na Padroeira, foi assaltado diversas vezes também, os fios, né? Adolescentes respondem por 1/3 da produção e distribuição de material de abuso sexual infantil. Isto é grave. Polícia Militar prende homem suspeito de arrombar cofre do posto de combustíveis em Itupeva. Que é isso, meu Deus do céu? Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos passa por cirurgia e equipe emite comunicado. Roberto Carlos, o cantor de maior longevidade do Brasil de todos os tempos. Consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda será aberta nesta sexta-feira, 24. Felicidades. Várzea Paulista recebe inscrições para a Rainha da Festa da Orquídea. Programa Agente Local de Inovação oferece apoio e consultoria gratuita por 6 meses. Festival de Inverno, Centro de Jundiaí volta a receber música, gastronomia e lazer. Grande. Festa do Jundiaí Mirim chega ao último final de semana. Alô, alô, Jundiaí Mirim. Bom dia. Ciesp, Jundiaí traz o auditor Fausto Vieira Coutinho para a reunião do Comesques. Defesa Civil alerta para frente fria com chuva. E hoje está com uma chuvinha, meus amigos, deixando as rodovias escorregadias, as avenidas, as ruas. Vamos com cuidado. Parque do Engordadouro passa por reforma geral. Você sabe o que vai ser feito lá? Tudo. Parabéns, parabéns. Vamos reformar os nossos parques e fazer com que a conservação esteja presente hoje e sempre. 80% dos casos de feminicídios no Brasil envolve parceiros e ex-parceiros. É, o negócio é grave e se torna mais grave quando a gente lê um texto como este aqui. Estupro de criança. 90% acontece dentro de casa. Isto é mais grave ainda. Uma situação imperdoável. E os feminicídios acontecem 80% com parceiros e ex-parceiros. Meu Deus do céu. É um negócio bastante triste. Hoje, 24 de julho, inverno brasileiro. Segundo a meteorologia, o frio vai chegar com bastante intensidade. A Defesa Civil do Estado de São Paulo informando que poderemos ter chuvas fortes em todo o Estado de São Paulo a partir de hoje. Alô, alô, Rio Grande do Norte. Nosso querido Zezinho fotógrafo. Ontem, a esposa do Zezinho fotógrafo, querido por todos, a senhora Ana Maria Scatone, completou mais um aniversário. Festa daqui, festa dali. Amanhã, sábado, vai ter baile, vai ter um regaço lá, com tantas coisas gostosas. Figura muito estimada, dona Ana Maria Scatone, seu esposo Zezinho fotógrafo, seu filho doutor Rodrigo Scatone. Felicidades a todos vocês, gente da primeira qualidade na vida, estimada por todos. O doutor Rodrigo, conhecido no mundo inteiro pela sua sabedoria, pelo seu descortínio, pelo seu talento, recebe as homenagens sempre. A dona Maria, dona Ana Maria Scatone, esposa do Zezinho, figura conhecidíssima aqui, muito estimada, funcionária da prefeitura e de outros órgãos aí, recebendo aí os parabéns pelo seu aniversário. E o Zezinho também, figura central, muito estimado por todos. Não existe uma pessoa só que não considere o Zezinho como um homem, na grande acepção da palavra, de grande valor, de grande família, de grande estima. Felicidades a todos. E a senhora dona Ana Maria Scatone, as felicitações de toda Jundiaí, que adora a senhora. Felicidades, viu? Feliz aniversário, com Deus no coração, caminhando sempre para o bem-estar da palavra de Jesus. Alô, alô, você que está nos acompanhando aí, muito bom dia, 6:17. Este final de semana nós teremos uma diversificação na linha 7 Rubi da CPTM e a CPTM está avisando que nós teremos aí atrasos de trem, etc., porque as linhas estão sendo remodeladas, tá? E essas remodelações demoram um pouco, mas vai ficar tranchã. Legal! Alô, 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 usuários do trem de Jundiaí, que é uma barbaridade. Esses dias eu estava ali na estação ferroviária de manhã e muita gente de Jundiaí não sabe o grande movimento que tem a estação ferroviária. E com a modernidade dos trens da linha férrea, nós teremos mais e mais movimentos ainda. Legal? Então, parabéns a todos vocês que tomam o trem de Jundiaí para os mais diferentes setores. E sempre ouvindo a Rádio Cidade Jundiaí. Legal? Felicidades para todos vocês. Um comunicado da Diocese de Jundiaí. Alô, alô, Jundiaí. Diocese de Jundiaí confirma saída do padre Silvio Andrei da paróquia de Louveira. Eu pensei que ele estava em Salto, mas não. É em Louveira. O que ele vai propor? Candidatura a deputado federal. Parabéns ao nosso queridíssimo bispo, que libera o padre Silvio Andrei, e este é candidato a deputado federal, tá bom? Vem engrossar o caldo aqui, junto com os demais já candidatos aí que a gente sabe. Tem alguns que a gente ainda não sabe quem são, mas temos aqui agora padre Silvio Andrei, Silas Feitosa, Alexandre Pereira, Cristiano Lopes, Antônio Carlos Albino, Ellen Martinelli, Luiz Fernando Machado. O Luiz Fernando Machado, outro dia me ligou, disse que eu estava com saudades de que falasse Luiz Fernando Machado. Tá aí Luiz Fernando Machado. Então, confirmando, meus amigos, padre Silvio Andrei, Silas Feitosa, Alexandre Pereira, Cristiano Lopes, Antônio Carlos Albino, Ellen Martinelli, Luiz Fernando Machado, candidatos a deputado federal de Jundiaí Região. Estadual, que temos conhecimento até agora, Basson, Pedro Bigardi, João Paulo, o atual vice-prefeito de Várzea Paulista, Fauaz Tarra e Ed Carlos Vieira, gente daqui de Jundiaí Região. Legal? Teremos outros candidatos? Evidentemente que teremos. Aqui falta o candidato do PT e de outro, do PSOL também. Tão logo seja anunciado, nós vamos divulgar também. Muitas vezes a gente não anuncia, porque não foi divulgado, a gente não sabe. Falta de conhecimento. Mas, anunciamos a todos. O interesse de Jundiaí e da região é que tenhamos nossos representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. É importante uma região das mais importantes do Brasil ter os seus representantes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa para trabalhar para o bem-estar da população, na saúde, educação, transportes, habitação, mobilidade, enfim, ter o prestígio que tem a nossa região no setor de abastecimento e financeiro. Jundiaí é uma das regiões mais progressistas do Brasil e merece ter os seus representantes. E com o Tribunal Regional Eleitoral divulgando o número de eleitores, 682 mil aqui na nossa região, nós poderemos ter não um, mas dois, três deputados federal, dois, três deputados estadual. Poxa vida, já tivemos essas oportunidades. E já tivemos um super deputado estadual que fez de Jundiaí uma representação maior, uma representação autêntica. E um dia ele foi secretário da Justiça, da Educação e de outras coisas mais. Doutor Romero Pereira, que era considerado um dos maiores oradores do Brasil. Doutor José Romero Pereira. Ele foi secretário de três pastas num tempo só, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua demonstração de força e determinação de inteligência. Ei, doutor Romero Pereira, quanta saudade. Depois tivemos o Mário Zomiani, deputado federal, deputado estadual, aliás. Né? O André Benassi, tanta coisa boa. Felicidades. Luiz Fernando Machado, por último aí. O Miguel Haddad. O Pedro Bigardi foi estadual. O Ari Fossen, de grande força. Poxa vida. Só gente boa. Mauro Minucci foi candidato e foi eleito também grandemente. Durval Orlato, grande deputado federal. Por onde anda Durval Orlato? Durval Lopes Orlato, ex-deputado federal. Durval Orlato, você será candidato? Gerson Sartori, estavam falando que Gerson Sartori poderá ser suplente de senador do PDT. Gerson Sartori, muito bom dia. E a política vai indo. Nós teremos as convenções até o dia 5 de agosto, tá? Amanhã deveremos ter a convenção do PL, onde vai sacramentar o nome de Luiz Fernando Machado e João Paulo como candidatos do PL estadual e federal. Depois vem os outros partidos que nós vamos divulgando aqui aos poucos. Tá bom? Felicidades a vocês. E atenção, senhores prefeitos da nossa região. Vamos também fechar questão para eleger os nossos representantes para auxiliar as administrações municipais. Alô, alô, prefeita professora Noemi Medeiros de Cabriúva, Rogério Cavalim de Itupeva, Paulo Finamore de Louveira, Adeildo Nogueira de Campo Limpo Paulista, professor Rodolfo Braga de Várzea Paulista, Débora do Prado de Jarinu, Gustavo Martinelli de Jundiaí. A gente não vê a cidade de Jarinu integrada a Jundiaí, cidade-mãe, e nem Campo Limpo Paulista. O Adeildo Nogueira. Onde está você, Adeildo Nogueira? Onde está você, Débora do Prado? Jundiaí marcando 6:26. A professora Valderez de Melo, poeta jundiaiense, está presente aqui na nossa programação. Vamos ouvi-la. Alô, alô, professora Valderez de Melo, por favor.
O amargor da ingratidão. No dia em que comemoramos o Dia dos Avós, imperativo descrever sobre a ingratidão. Sim, a amargura da ingratidão dilacera o coração de quem nos ama. E deixar que um idoso saboreie o acre sabor da ingratidão é crime, cuja algema é feita de lágrimas de tristeza. Há muitas maneiras de demonstrar ingratidão, através da falta de respeito, do desamor, do abandono, da indiferença, da intolerância, mas a maior e dolorida ingratidão, certamente, é a falta de respeito. A agressão verbal, quando seria a vez de impregnar o diálogo com a doçura do carinho, o colorido da gratidão, a meiguice da paciência, sentimentos que recebemos desde que nascemos desses idosos, agora nossos avós e pais, já com as mãos trêmulas e o olhar cansado. Urge que os filhos amem seus pais. Respeitem suas necessidades e dificuldades, o esquecer, o lento caminhar, as manias e, principalmente, décadas de vivência. Urge ainda recordar que há anos faziam nossa higiene, nos alimentavam, nos faziam adormecer noites e noites, quando o dodói nos deixava choramingar. Lembrar dos nossos noites de vigília, a nos cuidar, nos amar e nos dar a certeza que éramos suas prioridades na vida. O envelhecer chega para todos, independe de classe social, de posse, sequer de sucesso. Envelhecer significa mais experiência de vida, mais lutas perdidas, mais desilusões, e muitos recomeços do nada. Significa perdas necessárias, sofrimentos e a grande alegria quando do nascimento dos filhos. Momentos que tudo vale a pena, tudo é riqueza e nada mais importa a não ser ver o crescimento a cada dia, a cada aniversário, a cada diploma. E quando adultos, os filhos muitas vezes passam a crer que tudo isso aconteceu num passe de mágica. E com o diploma nas mãos, esquecem o esforço dos pais, sequer lembram das idas e vindas nos portões das escolas, a arrumação das lancheiras, as voltas da escola, quando ao sair viam o pai ou a mãe sorridente à esperança.